Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado analisando o que está acontecendo com o mercado do boi. E hoje a gente resolveu convidar um pecuarista para olhar assim, pelo entendimento do pecuarista, como é que ele está vendo esse mercado. Um mercado que está evoluindo de preço, toda semana tem preço novo sendo praticado e tem aí uma perspectiva, pelo menos na visão do pecuarista, de que a situação pode ainda se agravar. É por isso que a gente vai conversar agora com o Juca Alves. Ele é pecuarista lá na região de Barretos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, viu, Juca? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você estava me dizendo, antes de entrar no ar, que você está acompanhando aí, e o setor está acompanhando aí, uma inflação do boi, é isso mesmo? Como é que é essa história, Juca?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes do Notícias Agrícolas. Que eu tô copiando isso aí, entendeu? Você vende um boi hoje, a semana que vem você já cê se sente como jogou o boi fora, entendeu? Aí o boi tá galgando aí R$1, R$2 quase diário, entendeu? Tá sem patamar de paradeiro, entendeu? Ele tá galgando para cima e vai, entendeu? E a gente fica, se você vende um boi hoje, amanhã já é outro preço.
Fica até arrependido, então, né, Juca?
Fica até arrependido de ter vendido, porque a reposição ainda, as pastagens não estão as chuvas não afirmaram bem ainda, você não tem pastagem, então você não tem condição de fazer uma reposição ainda, e tá caro, tá difícil de achar. E perno do bezerro é o boi magro. O boi magro está quase escasso, entendeu? Uhum. Na situação que eu estou vendo.
Daqui a pouquinho a gente vai falar do boi magro. Mas deixa eu entender, então, qual o preço que está se pagando hoje? Porque semana que vem é outro, pelo que eu estou entendendo.
Então, hoje é o que nós conseguimos. Hoje é num boi do mercado interno, né, o mercado local, de R$170 à vista para descontar o fundo rural.
Boi comum isso.
É boi comum. E o boi chino, opa, aí tem as premiações. Se for ambos, tem uma premiação melhor ainda. Então, na média aí do boi china comum, boi assim, boi normal comum, para a China, no em torno de R$175 à vista para descontar o fundo.
Muito bem. E semana que vem já estamos em novembro. A própria B3, né, o próprio Mercado Futuro está indicando outro nível de preço aí para novembro. Você acha que se concretiza esse novo nível de preço aí para novembro?
Então, Alexandre, você vê que os outros estados estão puxando o preço também. Tem um estado quase igualando com o mercado paulista já, sabe? Tanto Tocantins, quando Goiás ainda, não, mas Minas já está igualando com o preço paulista quase. Então, você vê que no Brasil quase que inteiro o mercado está muito enxuto, falta o boi gordo. E o que está mais escalado é o frigorífico, que tem o boi a termo, o boi próprio, né, de confinamento, ele ainda está um pouquinho mais bem escalado, mas a maioria, ele está atrás do boi. Então, para a B3 da semana que vem, eu acho que o boi comum já vai bater os 175 à vista, né, para descontar, e o boi que tem a premiação para a China ou para a Europa nos 180.
Tá rápida essa evolução aí, né, Juca? Enfim, vamos entender o que está acontecendo. Está faltando boi, não tem oferta nesse momento, ou a demanda que está mais agressiva, Juca? O que você está sentindo aí?
Então, a gente tem a demanda da China, que ele pegar os diversos frigoríficos, tem outros mercados, europeu também. E o boi de confinamento, que a gente sente, que faltou, adiantar um pouco no começo do ano o boi magro, como tem uma seca no começo do ano, e aumentaram os confinamentos, e vem aumentando. E como a demanda deu um aumento para a China, e deu um incremento, que eu sinto que está faltando o boi magro. Você comprar um boi magro hoje para matar, para bater em janeiro e fevereiro, não tem. E a chuva também não veio, o pasto ainda não está numa situação boa ainda. Então, fica essa quebra de braço aí, entendeu? A pessoa vende o boi, mas ele tem que correr atrás. Ou do bezerro, então tudo vai se valorizando, entendeu? Então a demanda aumentou mesmo, a demanda e o consumo também tende a aumentar nesse final de ano, Então, essa situação está se estornando agora, entendeu?
Tem a oferta, né, normal aí, mas tem uma demanda consumindo mais, principalmente essa demanda de exportação, certo? Isso deixa o mercado mais enxuto e justifica aí um avanço das cotações. Mas agora você falou uma coisa importante. A tendência de que essa condição de mercado, que essa situação, ela avance pelo próximo ano afora aí, ô Juca? É essa a sua expectativa?
É a expectativa que janeiro, fevereiro, março vai ter um blackout no boi aí, porque não vai ter o boi de pasta, não tem o boi erado para pôr no coxo, o boi não, na conformidade de engordar rápido. E a chuva também, os pastos não estão ajudando. Goiás teve um aumento grande de agricultura, onde fornecia tanto gado para a nossa região aqui, entendeu? Tanto para confinamento quanto para pasto. Então, você vê que reduziu também a oferta de boi magro e de bezerro. E a demanda que vende para a China, agora a Indonésia, a Europa e o pouco consumo interno também, que vai dar uma firmadinha. Então, o Brasil não está assim, não está tendo estrutura para aguentar. Então, eu acho que no ano que vem tem um gado mais, até na barreira de 200 para vazar dos R$200 arroba nos três primeiros meses aí.
Uma,
eu estou vendo aí.
Uma entre-safra no período de safra, Juca?
É, uma entre-safra, isso aí, Alexandre. É entre-safra no período de safra. Onde vai faltar mais o boi. Eu creio que é janeiro, fevereiro e março. Aí vai ter uma escassez mais acentuada.
Então vamos entender direitinho o seu pensamento. Você falou que não choveu ainda, portanto não tem pasto, portanto não tem boi engordando. Para o boi ficar pronto, ele precisa de pelo menos quanto tempo, Juca?
Ah, se der uma chuva, umas pastagens descansadas, que é raro também no Brasil, as pastagens no geral não estão tão... Tão boa, entendeu? Então, você tem que fazer um esquema de semi-confinamento ainda na época da safra, que é. Como safra é janeiro, fevereiro e março. Vai ter que suplementar o boi para ter um pouco de boi para bater, entendeu? Então, porque não está dando suporte ainda.
Um boi de pasto, ele leva o quê? Uns 90 dias para engordar a partir do momento que tem aí a forragem para ele?
Então, apesar da tecnologia do gado precoce, precisa de 90 dias, mas eu tô analisando que o boi ainda está muito novo, tá saindo muito boi, não tem boi assim de carcaça para você em janeiro, fevereiro de março para sair. Entendeu?
Mesmo que tenha pasto, ele precisa de mais tempo para atingir o peso, é isso?
Precisa mais tempo e mais era também. Né? Então, apesar da precocidade ainda, tem os investimentos, mas não vai comportar com a demanda que está tendo de exportação. Entendeu? A demanda de exportação e abrindo mais países, entendeu? A Arábia, a Saudita, a Europa, e a Indonésia e a China, eles entraram com tudo no brasileiro, entendeu?
Então, a gente entendeu que esse boi de pasto ele vai ser escasso, principalmente no primeiro trimestre. Daí, eu estou imaginando, como pecuarista, por que eu não pego um boi magro, então, e aproveito, coloco ele no meu confinamento para ter esse boi pronto lá no começo de janeiro, lá em fevereiro, enfim, nesse período que você está dizendo que pode faltar animais. Porque não tem boi magro também que atenda aí a uma entrada de confinamento, é isso, Juca?
O boi não tem a carcaça ideal para entrar no começo do ano no confinamento. Os que tiveram já saíram, entendeu?
É, né?
E para sair o boi de pasto, tem pecuária que segura, mas não vai comportar a demanda, entendeu? A demanda vai ser maior do que a oferta.
E não tem, oferta de boi magro aí? Mesmo que eu queira confinar nesse momento, não tem esse animal pronto para colocar no confinamento ainda, Juca?
Então, o que eu estou copiando aqui, Alexandre, esses bois já entraram no confinamento, entendeu? Os bois que tinham mais era já entraram no confinamento. A maioria já entraram, entendeu? E que nem desde o começo do ano, que aquela cicla eu já te comentei, já vem entrando, então a gente está com um pouco de escassez de boi magro. Isso. Então, com a demanda aumentando, a tendência é faltar, entendeu? Ou pôr o boi mais jovem. Então, vai ter que fazer suplementação no começo do ano ainda e aquela briga para encontrar o boi, entendeu?
E esse boi magro, ele melhorou de preço também? Quem tem boi magro para vender nesse momento está conseguindo preços melhores, Juca?
Então, Alexandre, você fica sem referência do boi magro. Quem tem, não quer vender. E o que tem, ele quer em torno de 180 a 200 reais a arroba.
Ah, é?
Porque é um boi que está no auge da seca e ele pesa pouco. E o confinador quer fazer conta, ele quer... Entendeu? Então ele tem que pagar um ágio grande aí no boi magro. Ele tem que pagar um ágio, o banco não consegue. Quer comprar. Os que conseguem, o preço é alto mesmo. E quem tem, está vendo que é um mercado promissor para frente, não vende.
Entre 180 e 200 reais um boi magro? Arroba do boi magro, é isso?
Até 200, uma boiada mais leve aí, até 200 reais. Que dá no peso, no preço, nos dois anos que estão pedindo uma boiada de 12 arroba aí, em torno de R$2.300.
Mas ainda assim está difícil de achar, Juca.
Ainda é difícil de achar. De boi de porte está difícil de achar.
Ou seja, diante desse cenário, você está prevendo aí que vai faltar esse animal para engorda ou esse animal pronto lá para janeiro, fevereiro e março, o que vai dar sustentação para essa continuidade da alta, então, dos preços, Juca?
Então, e ainda não é só o boi, Alexandre, tem as novilhas, ali, as novilhas que estão entrando para exportação, entendeu? Ainda está dando uma ajuda para o boi ainda, entendeu? Porque não é só o boi que está exportando, é a fêmea. Aí que está o X da questão, né? Mesmo matando as fêmeas de uma fêmea mais jovem aí, que exporta, tanto para a China, tanto para a Europa, ela está entrando também, entendeu? Então você vê que a pecuária está absorvendo os dois tipos de gado. E aí as vacas mais eradas, você está entrando no mercado interno. É, bom dia até quando que vai ter também, entendeu? Uhum. Você vê que não é só boi que está entrando para exportação, é entrando muita fêmea também, a fêmea precoce, entendeu?
Que seriam as futuras mães aí, é isso?
Então, isso aí que é o tiro do pé da pecuária. Eles estão pensando momentaneamente, mas no futuro... O jeito que o Brasil está abrindo o mercado aí, né, não tem estrutura para aguentar essa demanda grande aí que vem pela frente, não.
Muito bem.
Vai ter que. Pode falar.
De qualquer forma, então, como é que você, como pecuarista, está se programando, Juca, para aproveitar esse bom momento aí?
Então, com os pastos ainda, aqui na minha região, que não é uma região produtora, é uma região que você pega mais picado, né? Você vai comprando, porque as pastagens estão tá limitadas. Você tem uma folga de pastagem, que você põe um boi no curso, você tem um pouquinho mais de folga. Então, o que está bom de fazer reposição é com bezerra, entendeu? Ainda está no preço mais acessível. O bezerro está muito alto, achar, mas eu creio que a hora que as chuvas vierem com força, que o pasto der um suporte, você vai faltar bezerro também. Vai ser uma guerra com o bezerro já está caro na seca, no auge da seca está caro, teve caro. Então, a pecuária, a gente tem que prever mesmo que o boi vai reajustar muito o ano que vem, entendeu? Não para, o ano que vem é 2-3 anos para frente, aí a pecuária é só de alta.
Muito bem. Está aí, a análise do mercado na visão do pecuarista. O Juca Alves é pecuarista lá em Barretos, interior de São Paulo. O Juca tem uma visão bastante interessante aí, principalmente em relação a uma oferta muito curta, muito restrita no primeiro trimestre de 2020. E isso pode dar suporte aí para as cotações e uma continuidade, portanto, na evolução dos preços que a gente já vem sentindo. Semana a semana, o Juca relatou aqui para a gente que tem patamar novo de preço sendo praticado no mercado. E, pelo andar da carruagem, aí, essa tendência deve permanecer ainda entrando por 2020 afora. Meu caro Juca, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre.
Falou, então, Léo. Boa tarde, os ouvintes da Notícia Agrícola. A gente está à disposição. Qualquer novidade, a gente está conversando.
Beleza, Juca. Um abraço para você, meu caro.
Um abraço, presidente Campos. Boa tarde.
Tá aí, Juca Alves, pecuarista lá de Barretos, interior de São Paulo. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Mercado subindo no dia de hoje. Você confere comigo na tela. Aliás, já inverteu. Vi agorinha há pouco, o mercado estava subindo. Nesse momento, o mercado já está negativo. Tirando novembro, que mantém uma alta de 0,06%, a R$ 175,00 negócios sendo praticados. O outubro recua 0,21% a R$ 166,70. R$ 178,00 para o dezembro, com queda de 0,17%. E para janeiro, R$ 180,55, queda pequena de 0,06%. Indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou ontem a R$ 167,40, com uma alta de 0,3%. Muito bem, são os números, então, do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.